Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia, ouvintes da FM Cultura. Mais um programa Papo Real das Faculdades Campo Real, sob a direção do professor Edson Aires da Silva. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, sobre essa campanha mundial de prevenção ao suicídio, com a professora e psicóloga e psicanalista Amanda Marília Seabra Pereira Leite. Ela é professora do curso de psicologia da Faculdade Campo Real, é mestre em psicologia e doutoranda em filosofia. Esse é o tema da nossa manhã hoje aqui dentro do programa Papo Real. Lembrando que ontem a Faculdade Campo Real fez o lançamento da sua campanha de vestibular. Vestibular esse que ocorre no dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã, na Faculdade Campo Real e em outros municípios, durante esse dia do 29 de outubro aí. Para quem tem interesse no vestibular da Faculdade Campo Real, lembrando os nossos cursos, nós temos arquitetura e urbanismo, enfermagem, biomedicina, nutrição, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia agronômica, medicina veterinária, publicidade e propaganda e psicologia. E em breve devemos estar anunciando o vestibular para o curso de medicina tão esperado pela população de Guarapuava. Bom, começando o nosso bate-papo de hoje com a professora Amanda, falando um pouquinho da campanha Setembro Amarelo. Professora, bom dia.
Bom dia.
Essa campanha é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Ela já existe há um bom tempo em vários países. E no Brasil a gente vê que iniciou em 2015. Uhum. O que a professora pode assim colocar para nós a respeito dessa campanha, da importância dessa campanha, dentro da sua área principalmente, né, que é bastante afeta a esse tema?
Uhum. Bom, hoje nós temos considero assim, um alto índice de suicídio entre a população e finalmente é um tema que está podendo ser discutido e falado e está sendo publicizado. É algo que já acontece há algum tempo, principalmente para quem trabalha no consultório. Provavelmente em algum momento já se deparou com algum paciente que foi de fato ao suicídio ou fez uma tentativa. E agora esse tema está tendo espaço dentro da população para a gente poder discutir mais, falar mais sobre isso e alertar, de modo geral, as pessoas que isso fala de uma dor muito grande, de uma angústia muito grande. Então, que é importante a gente estar atento.
A gente foi pesquisar um pouco sobre o assunto, até um pouco curioso sobre isso, e são números que assustam, né? Uhum. Por exemplo, é colocado que por dia 32 pessoas cometem suicídio no Brasil todos os dias. E existem 830 tentativas por dia no Brasil. Quer dizer, algo assim absurdo, né?
Sim, sim. E nós temos uma tendência de uma boa parte dessas pessoas que fazem tentativas serem jovens. Muitos jovens também têm entrado, vamos dizer assim, nessa onda, porque teve eu escutei bastante ser falado em escolas e até mesmo pacientes que chegavam no consultório, porque teve um seriado veiculado pela Netflix, que falava então de uma menina que fez uma tentativa de suicídio. Ela chegou de fato ao ato e conta a história, razões que a levaram a esse ato. E aí isso viralizou de uma forma assim, e que aí de fato parece que ganhou mais espaço e as pessoas começaram a falar sobre isso. Então, é bem preocupante, porque a adolescência e a juventude é um momento de buscar sonhos, né? De realizar sonhos, enfim. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso.
A gente percebe que essa questão, principalmente hoje das mídias sociais, né? Sim. A pessoa, antes você repara, às vezes vai no consultório médico, uhum. na fila de banco, as pessoas conversavam entre elas, às vezes estava com uma angústia e de repente, sem querer, acabava expressando aquilo e passava. E hoje você vê que todo mundo está no celular, né? Você está uhum. dentro de uma sala e cada um está no seu celular, dentro do seu pequeno mundo, né? Sim. Na verdade, não tão pequeno assim, mas está ali no seu mundinho e, de repente, essa falta do contato pessoal, desse do corpo, do conversar, uhum. Talvez seja até uma forma de fuga das pessoas para não falar dos seus problemas e, de repente, chega no momento que isso começa a acumular. Eu não sei, eu percebo que isso é uma coisa bem, bem difícil hoje de você lidar, né? Principalmente adolescente. O adolescente está muito nesse mundo virtual, né?
Sim, sim, completamente. Ele está em todas as redes sociais, todos os aplicativos, enfim, que tem disponível. E isso é algo assim que a gente pensa bastante, porque nós temos uma configuração social bem diferente do que era antigamente. Justamente por conta dessa influência de mídia, de acesso às informações. Temos disponíveis muitas informações e temos muitas possibilidades de escolha. E as muitas possibilidades de escolha, por incrível que pareça, elas provocam uma certa confusão, porque diante de tanta coisa que eu posso fazer, o que eu escolho? E aí, adolescentes, geralmente, é um período em que o indivíduo tem que fazer uma escolha. E aí, isso, às vezes, gera angústia, porque nós também temos, hoje, um pai e uma mãe pensando no núcleo familiar que trabalha, né? Então, nós já temos uma outra configuração familiar também. Então, às vezes, não há um momento para poder escutar o indivíduo. Antigamente, nós tínhamos famílias que tinham que fazer as refeições todo mundo junto. Hoje, o jovem ou alguém que mora nessa casa chega e, às vezes, come no quarto, tendo a possibilidade de fazer uma refeição com a família. Então, mudou muito as dinâmicas familiares, as pessoas. Isso, bom, é um processo de evolução e faz parte, né, do movimento, do viver, né, vamos dizer assim. Mas é complicado porque, ao mesmo tempo, nós vivemos num certo imperativo de ser feliz, de ter sucesso na vida. E o sucesso é atribuído a uma ideia de você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter coisas, você tem que ter o melhor celular, você tem que andar com determinadas pessoas. Então, isso contamina no sentido assim, isso é transmitido, isso se fala nos grupos. E as pessoas vão tentando aderir a isso. E aí, nesse movimento, nós não temos não para olhar o outro, para conversar com o outro, para escutar o outro. É complicado, né?
Essa necessidade do ter, daí geram as frustrações, né? Exatamente. E as frustrações podem levar a essa tentativa de suicídio. Relatos já de qual é o perfil, qual é o características, sinais que a pessoa emite que tem essa tendência?
Uhum. Bom, geralmente são pessoas que têm uma certa apatia, assim, apresentam uma certa apatia em relação a atividades cotidianas, não tem muito, perde o prazer de viver, acaba se desinteressando, então deixa de fazer coisas que gostava, tem um certo isolamento, então, assim, prefere ficar mais sozinha, fica mais introspectiva. Mas, geralmente, a pessoa não fala. E aí, por conta desse mundo que passa muito rápido o dia, que às vezes a gente não para pensar o que eu preciso fazer hoje, conversar talvez com uma pessoa, e aí, por conta de todas essas dinâmicas, acaba não se percebendo. Então, acho que essa essa campanha e poder falar sobre isso é importante, porque é um modo de sinalizar e de alertar para nós prestarmos mais atenção no outro indivíduo. Porque, independente de ter um perfil ou não, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo está sujeito a entrar numa crise de angústia gigantesca, não saber o que fazer com isso e, de repente, se joga, sei lá, né, na frente de um carro, qualquer coisa do gênero. E às vezes, acaba, de fato, chegando à morte, às vezes, isso caracteriza como uma tentativa. E aí a pessoa tem uma certa chance, vamos dizer assim, de poder talvez repensar sobre isso e procurar o tratamento indicado, a psicoterapia, o uso da medicação que em alguns casos é necessário, trabalhar assim, com esses dois dispositivos, assim, é importante.
Para quem está chegando agora, ligando agora a rádio, ouvindo a FM Cultura, nós estamos falando hoje sobre a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial que trata da prevenção do suicídio, com a professora e psicóloga Amanda Marília Seabra Pereira Leite. Só interrompendo um pouquinho nosso papo aqui, lembrando então que a Faculdade Campo Real lançou o seu vestibular de verão na noite de ontem na MUV, vestibular esse que está previsto para o dia 29 de outubro. Lembrando também que a Campo Real iniciou uma campanha agora chamada Mensalidade Flex. Todo mundo tem condição de estudar agora numa faculdade particular, você paga de acordo com as suas possibilidades. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Mensalidade Flex, entra no site da Faculdade Campo Real, www.camporeal.edu.br, e se informa um pouquinho mais do que vem a ser essa Mensalidade Flex. É uma forma de você estudar sem pagar juros e ter um prazo maior para poder pagar o seu curso superior. Ou qualquer dúvida, liga na Campo Real também, 36215200, ou vai até a Campo Real e conversa com a Central do Estudante, que lá eles têm muitas informações, muitas notícias boas para você que pretende estudar na Campo Real e da questão financeira, às vezes achava que era complicado. E agora está mais fácil de conseguir isso por uma iniciativa do Grupo de Mantenedores da Faculdade Campo Real. Professora Amanda, dentro desse tema, a gente percebe, não só nesse, mas normalmente quando você fala em conscientização, né, as campanhas de conscientização, é questão do falar, né, é questão do conversar, da pessoa estar informada, da família. E muitas vezes as coisas acontecem ao nosso lado e a gente não vê, a gente não percebe, a gente não abre os olhos para aquela situação. Então, a questão do conversar, né, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, muitas vezes a pessoa está na rede social, eu tenho milhares de amigos na rede social, mas aquele amigo de carne e osso, aquela pessoa do meu lado, que eu posso contar a toda hora, de repente, numa mão eu não consigo contar esse número de amigos, né? E eu percebo que talvez aí seja um ponto falho também, né? Da pessoa procurar mais, conversar mais, tentar se expor mais. E hoje os adolescentes têm mais dificuldade, você vê, eu tenho filhos pequenos, eu percebo assim, são a mesma criação e personalidades totalmente diferentes, né? Então você tem que estar atento para cada tipo de sinal que possa aparecer, né? Não só para a questão do suicídio, que é o nosso tema de hoje, mas para as várias outras situações, né?
Sim, é bem importante, porque há uma certa tendência, né, das pessoas, a gente encontra, mas em rede social já chega ali, né? No que você está pensando hoje? E aí você vê postagens de pessoas sempre felizes, pessoas conseguindo coisas. Claro, é uma imagem, é um ideal, é uma espécie de fantasia. Isso não significa que aquela pessoa esteja exatamente como está sendo colocada ali. Mas é aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. E há uma certa tendência, então, das pessoas, puxa, mas ele tá tão feliz, ou a pessoa conseguiu isso, ai, eu não consegui, e aí eu nunca consigo nada. E aí começa essa coisa do você precisa ser feliz, você precisa ter coisas, esses imperativos que fazem parte do discurso, isso nós escutamos isso quando trabalhamos principalmente com jovens, inclusive quando se pensa até em carreira profissional, Porque como que você vai escolher uma profissão? Eu quero escolher aquela profissão que ganhe dinheiro. Mas se você trabalhar bem, se fizer uma boa formação, você gostar do que você faz, o efeito disso é ganhar dinheiro, né? Então, então tem muitas, muitos discursos sociais que quando a gente nem percebe, a gente está reproduzindo. E alienadamente, porque está inserido numa cultura e a gente está falando sobre isso e não está tendo uma crítica em relação ao que acontece. E em relação ao sofrimento também, as pessoas hoje, eu trabalho no consultório em Curitiba, maior parte dos meus pacientes fazem uso de medicação psiquiátrica, nós temos uma infância fazendo uso de medicação, isso é extremamente preocupante. Eu trabalhei em escola de educação infantil, então, assim, criança de 3 anos tomando Ritalina, tomando Concerta, medicações com um certo diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes não se tratava de hiperatividade. Então, isso é extremamente preocupante. A gente discute muito dentro da psicanálise essa medicalização infantil, a medicalização do sujeito. Eu acho que é essa a questão. Hoje, a gente vive numa época de transtornos e transtornados, né? Porque as pessoas fazem uso de medicação, às vezes também não conta, né? A gente não sabe. E há um sofrimento muito grande por trás disso. Então, talvez a gente deva parar para escutar mais as pessoas, de fato, olhar mais para o outro, e na sua singularidade, claro, né? Respeitando as diferenças, enfim, mas olhar, prestar atenção para o outro.
Aqui a gente falou de números no início, sim, né? De 32 pessoas que cometem e 830 que tentam.
Uhum.
Nessa questão da pessoa que tenta, e vamos colocar assim, né? Não obteve o sucesso que ela esperava, uhum, graças a Deus, né? Não obteve sucesso, mas eu acredito aí a questão familiar na sequência disso, como é difícil... Como a família se porta também, né? De repente tenta esconder, tenta não se conversa, não se toca no assunto na frente da pessoa. Existe alguma informação que a pessoa que tentou uma vez vai tentar de novo? Ou ela já aprendeu que aquilo não é para ela?
Uhum.
Porque envolve todo um ciclo familiar ali que tem que saber lidar com isso, até para evitar uma nova tentativa, né?
Uhum.
Mas existe alguma informação, algum dado que possa... Que mostre que a pessoa vai tentar de novo ou realmente ela não vai mais fazer essa atitude?
Bom, dizem, né, a psicologia é abstrato, é complicado. Porque, assim, se tem uma coisa que é imprevisível, é o ser humano. Às vezes a gente convive com a pessoa anos... E aí, de repente, tem um determinado comportamento que você jamais esperava que essa pessoa fosse ter. Então, o ser humano é imprevisível. Não tem como categorizar determinados comportamentos, vai fazer isso, isso e isso. E qualquer pessoa, então, pode ser acometido de um sofrimento muito grande. E, às vezes, algo assim... aconteceu num determinado momento na vida e assim, não sabe lidar, o sofrimento muito grande, e aí então vem essa ideia da morte como uma possibilidade para lidar com o sofrimento. Então, assim, tem alguns pelo DSM, o código e o CID também, diagnóstico de transtorno mental, temos algumas caracterizadas síndromes por esse DSM, de transtornos, enfim, que o suicídio comparece aí como uma espécie, não é chamar atenção, mas assim, como se fosse um determinado comportamento possível, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, isso vem como uma tentativa de sair de uma dor muito grande. Então, assim, essas tentativas... A pessoa, geralmente, que quer se matar, ela não sinaliza. Ela não vai sair falando, ah, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Esse que sinaliza e fica dizendo, mobilizando muitas pessoas, geralmente, ele... tá dizendo, sim, de uma dor, mas às vezes também é como se uma espécie de olha para mim, eu tô tentando dizer alguma coisa, e a gente tem que ficar atento a isso. É, não encarar como, não vai fazer nada. E não é assim. Então, é escutar isso e ver qual que é a magnitude disso. Agora, a família é bem importante. É bem importante estar ao lado desse sujeito, procurar os profissionais necessários, a psicoterapia, ela é muito importante. Às vezes, então, uso também de medicação psiquiátrica, que essa família possa acompanhar esse indivíduo e dar uma certa sustentação para ele, que ele não está sozinho, que existem pessoas com quem ele pode contar. A família é fundamental nesse processo de recuperação do sujeito.
Em todos os momentos, né, a família é super importante. Quase encerrando nosso programa aqui, professora. É, a gente vê hoje também muito a questão do sofrimento por antecipação, né?
Sim, sim.
Esperando o pior, sofrendo por antecedência, não deixa a vida fluir, né?
Uhum.
Então, isso também é algo que tem que ser tratado hoje, né? Tem que ser cuidado, né?
É, viver cada dia o seu dia, né? Com as possibilidades que a gente tem. Mas isso é muito característico da contemporaneidade, essa ansiedade, essa preciso fazer e eu preciso ser agora, esse imediatismo. A gente falou da frustração. Nós temos um jovem hoje que não sabe lidar com a frustração. Então, tá complicado para os pais de hoje educarem seus filhos, posso
bem
dizer
difícil.
Assim.
Certo. Então, professora, nós vamos começar a encerrar, né, o nosso programa. Agradecemos a sua participação, aqui as suas palavras, as informações que eu acho que são muito importantes para quem está nos ouvindo. E é sempre bom a gente colocar essas questões, campanhas de conscientização, né? Então, é um começo para que muitas coisas deixem de acontecer, né? Então, agradecemos a sua participação. Nós da Campo Real, a professora é do curso de psicologia da Campo, vem aqui toda semana de Curitiba, Guarapuava, e trazer a sua mensagem para os seus alunos, né, prof? Então, agradecemos, esperamos em outros programas a gente poder vir conversar um pouquinho mais sobre algumas campanhas e o que mais a psicologia possa auxiliar.
Obrigada, eu que agradeço.
Bom, lembrando então que a Faculdade Campo Real lançou o seu vestibular de verão ontem à noite, no dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã, na Campo Real e em outros municípios. Nós teremos o vestibular aí para os 13 cursos da Faculdade Campo Real. Lembrando também que nós estamos aguardando a assinatura da autorização pelo Ministério da Educação para a abertura do vestibular de medicina. Então, nós estamos aí muito ansiosos para que esse vestibular chegue também, todos nós da Campo Real e, com certeza, toda a população de Guarapuava. Agradecemos mais uma vez ao amigo ouvinte. Esse foi um programa da Faculdade Campo Real, sob a direção do professor Edson Aires da Silva. A todos um bom sábado, um bonito sábado, e que em breve tenhamos chuva também, que todos nós estamos esperando um pouquinho dessa tão esperada chuva, para que os nossos agricultores, as pessoas todas aí tenham um pouquinho mais de sossego por causa desse tempo aí que está bastante seco e tem afetado bastante a saúde das pessoas. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.